não vou entrar, não discuto a vida pessoal de ninguém. Só que é o seguinte, a Constituição define o salário máximo como salário de ministro do Supremo Tribunal Federal e redunda em 3 artigos. E nas disposições transitórias, está lá no artigo 17, é explícito demais, porque as disposições transitórias são, na verdade, uma espécie de adaptação da nova Constituição de 88. E nesta adaptação está lá dizendo que ninguém no serviço público pode receber mais do que o teto constitucional. E lá diz explicitamente: se falar, é assim, em nenhum tipo de recebimento especial, de nenhum jeito, não pode receber mais. E ainda que não há o que se falar em direito adquirido, ou seja, a Constituição diz que quem recebia mais do teto antes da promulgação da Constituição não pode continuar recebendo. Flávio Dino é um desses que poderia acumular. Um dos motivos, que são vários, que fazem os supersalários é soma de salário atual. Então, Flávio Dino deve ter aposentadoria da Câmara, de juiz, né, e de ministro do Supremo. Então, ele poderia, em tese, eu não sei, receber a soma, que é a luta de deputados e senadores. Deputados e senadores já foram governadores, já foram prefeitos, né? E aposentados, que o pessoal aposenta cedo. E aí soma. É um dos, não é? E veja bem, esse tipo de coisa propicia altos salários a ponto de funcionário da Câmara receber mais do que o presidente da Câmara, receber mais do que o deputado e do que o senador. Por quê? Acúmulo de aposentadoria, de pensão, se ele é casado com um funcionário da Câmara e o marido morre ou a mulher morre. Soma, aí ficam 2 salários, aí vai para R$ 100.000 por mês, né? Então, a Constituição é clara, e se não houver um desvio nisso aí, ou tem que mudar a Constituição e permitir os supersalários, né? Ou então aprovar um artigo na Constituição dizendo é obrigado a cumprir a Constituição.
E olha, 90 mil imóveis ficaram sem luz ontem em São Paulo após um temporal que atingiu a capital e também a região metropolitana. Vamos falar com a Danúbia Braga, que vai trazer as informações sobre os principais locais atingidos. Conta pra gente, Danúbia.
Pois é, Cine, a gente já sabe, né? Chuva de verão, mas ela tem vindo ali com rajadas de vento muito intensas e também granizo. E São Paulo já não aguenta mais não tem uma estrutura para isso. Diversos pontos de alagamento foram registrados, enchente, falta de energia elétrica que tem sido recorrente. No ápice desse temporal, por volta das 7 horas da noite, 90 mil pessoas ficaram sem energia elétrica. Depois a média foi de 70 mil imóveis sem energia elétrica, principalmente Zona Norte e Zona Leste, foram as áreas ali mais castigadas. Guarulhos registrou diversos pontos de alagamento, pessoas ficaram inclusive ilhadas em um posto de gasolina, um posto de combustíveis. Tem uma imagem também bem forte circulando nas redes sociais de uma mulher que ela se agarra no carro. Na sequência, muitas pessoas pedem para ela soltar e se agarrar num poste. E aí a gente vê esse carro sendo levado, a intensidade, né, da correnteza de uma enxurrada, e aí ela consegue ficar então segurando num poste até ser resgatada por moradores que estavam ali acompanhando toda aquela cena. O Corpo de Bombeiros chegou a receber 26 chamadas para quedas de árvores e 3 para enchentes. O registro então de pessoas ilhadas foi ali justamente em Guarulhos. A capital paulista entrou em estado de atenção por volta das 4 horas da tarde. O alerta se encerrou por volta das 7 horas da noite. O Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas também deixou toda a capital paulista nesse estado de atenção. Quem curtiu o carnaval se assustou porque a chuva era muito forte, inclusive uma área de show teve que ser encerrado por conta do temporal. Era muita chuva, granizo, e aí eles pediram então para que as pessoas fossem se abrigar. Segundo o órgão municipal, então Zona Leste e Zona Norte foram as áreas mais afetadas pela chuva. Além disso, São Miguel Paulista, também Santana e Pirituba. A Enel disse que atendeu prontamente então seus clientes. Há uma atualização agora por volta das 7h15 da manhã, apenas pouco mais de 3 mil unidades sem energia elétrica ainda. Mas a Enel diz que tem colocado, então, esse plano de contingência, mais equipes para atender a população quando acontece esse temporal no período da tarde. Eles disseram que por volta das 8 horas da noite já tinha um registro de 0,79% apenas de unidades de móveis, né, que estavam ainda sem energia elétrica. Bom, para essa terça de carnaval, a previsão... A máxima prevista para hoje é de 32 graus. À tarde tem sim previsão também de pancadas de chuva em áreas isoladas. E aí a previsão também é de rajadas de vento de forte intensidade. Possibilidade de alguns locais cair granizo. Então também já fica esse alerta. Terça de carnaval ainda tem bloco na rua. Então a gente sabe que à tarde vai refrescar. Mas dependendo do volume de chuva e da intensidade também tem um risco. Então é importante todo mundo ficar atento. Volto com vocês.
Valeu, Danúbia. Olha, vamos falar também de saúde. A cidade de Porto Alegre registrou mais um caso de Mpox. A prefeitura emitiu até um alerta para os cuidados necessários durante esse carnaval. Jader Trindade, ao vivo do Rio Grande do Sul, com as informações e também com o mate amargo por aí. Jader, bom dia.
Bom dia, Bia. Bom dia, Cine. Hoje, pelo carnaval, para a gente acordar muito bem e ficar unidos no bloco da notícia... Vai um cafezinho, mas logo mais a gente vai fazer o mate, daí eu mando uma foto aí para vocês no estúdio. Bom, exatamente, a gente está falando de carnaval, mas e é um assunto que tem bastante a ver com isso, porque a Prefeitura de Porto Alegre, da capital dos gaúchos, divulgou ontem o primeiro caso de Mpox confirmado no Rio Grande do Sul em 2026. Trata-se de um caso confirmado, a prefeitura revelou que a pessoa teve um resultado positivo, né? É um morador da capital, mas que teria pego a infecção fora aqui do estado. Em 2025, a cidade de Porto Alegre registrou 11 casos de Mpox, a doença que é transmitida principalmente pelo contato direto, por lesões na pele, secreções respiratórias e saliva. E a prefeitura ontem divulgou uma cartilha, né, de prevenção, que começa antes da folia. Quem vai festejar ainda hoje, quem vai festejar na quarta-feira de cinzas também, tem que estar preparado, tem que olhar, ver se não tem algum pele, observar a presença de erupções, bolhas ou feridas, especialmente aí na boca, mãos, pés e até na área genital. E caso identifique essas alterações, procurar um atendimento em uma unidade de saúde, utilizando máscara e mantendo as lesões cobertas. Lembrando que os primeiros sinais podem incluir febre, dor de cabeça, dores musculares, fraqueza e além de íngua, seguidos das lesões da pele. E olha, em caso de suspeita, é fundamental procurar o atendimento de saúde que, né, vai orientar o isolamento domiciliar. Lembrando que o período de incubação varia entre 3 a 21 dias, com média aí. A orientação é manter atenção a esses sinais também após o feriado. Lembrando que em janeiro, a Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo também confirmou o segundo caso de Mpox no estado em 2026. Tratava-se de um homem de 39 anos, morador de Portugal, que apresentou os primeiros sintomas no final de dezembro, enquanto estava aqui no Brasil. Ele ficou internado um dia, já teve alta e retornou para o seu país de origem. E em meio a essa folia, né, dos foliões nesse carnaval, tem que ter toda a atenção redobrada também para Mpox, que o Rio Grande do Sul confirmou ontem em Porto Alegre. O primeiro caso a gente continua acompanhando de perto e traz mais informações aqui na programação da Jovem Pan. E é claro, hoje acompanhado do cafezinho, mas ao decorrer do nosso jornal a gente vai preparar o mate aqui para vocês também.
Ô, oh, maravilha, manda para nós, viu, Jader? Vai ser um prazer compartilhar esse cafezinho e esse mate contigo. Obrigado, meu amigo. Olha, o deputado e relator do PL antifacção Guilherme Derrite vai se reunir na próxima semana com Jair Bolsonaro. Essa visita foi autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes. As visitas ao ex-presidente têm funcionado para discutir o futuro político e as eleições de 2026. Além de Derrite, Bolsonaro recebe Carlos Portinho e Nicolas Ferreira no sábado. Portinho amanhã, Nicolas no sábado. Vamos conversar com os nossos comentaristas. Sou o seu Zé Maria Trindade. A gente sobre a dificuldade que haveria na articulação política com a prisão de Jair Bolsonaro, ele sendo a principal liderança do PL e que tem as suas vontades bastante atendidas pelo presidente da sigla, Valdemar Costa Neto. Você acha que Bolsonaro está encontrando jeitinhos de guiar as escolhas e conduzir os cargos que ele entende como interessantes no legislativo, mesmo de dentro da papudinha?
Pois assim, eu gosto muito da mitologia grega, né? E lá tem o deus Hermes, que era o deus que ligava os deuses aos humanos e dizia aos humanos o que eles deveriam fazer, ou seja, a mensagem. Era muito comum nas encruzilhadas, segundo a mitologia, que Hermes estivesse apontando assim, né? Ou seja, para que lado eu vou? Assim. Ou seja, um dedo para um lado, um dedo para o outro. Ou seja, você que faz o seu caminho. Então, assim, é o caso da hermenêutica do Bolsonaro. Porque, veja bem, o Derrite, o capitão Derrite, que fez um bom trabalho aí no Estado, né, na segurança pública, vai se encontrar e ele vai dizer o que falou o capitão, o que conversaram, né? E não há testemunhas e nem mesmo a fala do ex-presidente Jair Bolsonaro. São os jeitinhos da política. Veja bem, vou trazer um bastidor aqui. No PL, tem um Bolsonaro de papel, um boneco de papel lá, que você pode chegar lá e tirar fotografia abraçado com ele, é quase real. Ou seja, são os jeitinhos. Haverá a foto com o ex-presidente Jair Bolsonaro, e todos pensaram que foi uma foto abraçado a ele, mas na verdade é um boneco que tem no PL e que pode ser levado para os palanques, né? Eu vejo uma possibilidade do Flávio Bolsonaro fazer um discurso tendo do lado um boneco do Bolsonaro. Eu antecipava aqui no Jornal da Manhã, Cine, de que, estando ou não na chapa, os dois grandes eleitores destas eleições seriam Bolsonaro e Lula.
E é muito interessante esse bastidor que José Maria Trindade traz para a gente, porque pode parecer um detalhe ali, mas é muito simbólico, né, José Maria? Você imaginar que tem ali, você vai na sede do partido e ainda encontra a figura, mesmo que impressa em um papel, numa cartolina, imagina aqueles bonecos que a gente costuma ver em formatura, né, que o pessoal faz nas homenagens do ex-presidente. Túlio Nassa, nós sabemos também outros bastidores que a Beatriz Manfredini já trouxe aqui no Jornal da Manhã, que muitos desses encontros do Bolsonaro com lideranças da direita que estão aqui em liberdade envolvem justamente a disputa no Senado, não só em São Paulo, mas em todo o país. Esse pode ser um dos checklists desse encontro com o Derrite?
Exatamente, Bia. O Senado é a menina dos olhos de ouro, tanto da direita quanto da esquerda. A gente sabe que nessas eleições o mandato do senador terá 8 anos e é uma casa chamada Casa Maior do Congresso Nacional muito importante. Haja vista que ela tem o poder de impeachment ministro do Supremo Tribunal Federal, dentre outras funções tão relevantes na República. Agora, pegando um gancho naquilo que o Zé Maria falou sobre a história de Hermes, né, na mitologia grega, eu diria que Derrite nesse encontro é o Hércules, né? Por quê? Porque ele tem um trabalho realmente hercúleo. Ele vai liderar aí o processo dessa legislação contra o crime organizado. É uma legislação que divide o Brasil, divide direita e esquerda, e a direita está apostando muito que no final essa legislação endureça mais o crime e isso possa ser usado como palanque eleitoral de Jair Bolsonaro. Então, é um encontro que Jair Bolsonaro aprecia e espera muito, Bia.
Vamos conversar agora ao vivo com o Luca Bassani, nosso correspondente na Europa, sobre a guerra no leste europeu. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, afirmou que a inteligência ucraniana indicou a possibilidade de mísseis russos contra alvos energéticos. Luca Bassani, são aqueles ataques que visam justamente colocar em ainda mais vulnerabilidade o país em combate, né? Bom dia, bem-vindo.
É exatamente isso, Bia. Bom dia a você, ao Evandro, todos que nos acompanham aqui no Jornal da Manhã. O presidente Zelensky disse que a inteligência ucraniana conseguiu informações que demonstram a vontade da Rússia de continuar atacando todas as estruturas energéticas do país durante os próximos dias. Lembrando que ainda falta um mês para acabar o inverno, mas a situação no leste europeu segue bastante rigorosa, com temperaturas abaixo dos 10 graus negativos e com a falta de eletricidade e aquecimento em muitas residências do país. O presidente Zelensky, ele também alerta que isso demonstra a falta de vontade dos russos de encontrar uma saída diplomática. Afinal, hoje, neste dia 17, terça-feira, uma delegação norte-americana ucraniana e russa se encontram em Genebra, na Suíça, para mais uma rodada de negociações trilaterais que devem buscar trazer o fim para esse conflito. Lembrando que na semana passada já tivemos dois encontros em Abu Dhabi, né, nos Emirados Árabes Unidos, e o principal ponto de divergência foram as questões territoriais, já que a Rússia quer a todo custo o reconhecimento do Donbás como uma região russa, Kherson e Zaporizhia também incluídos na Federação Russa, e o presidente Zelensky diz que não tem um mandato robusto o suficiente para dividir o território ucraniano, que precisa ser aprovado inicialmente pelo legislativo ou até mesmo por um referendo popular antes de ser desmembrado. Tudo isso, como a gente sabe, tem sido empurrado, né? Essa situação tem sido incentivada ainda mais pelo presidente Donald Trump, que quer ter o trunfo de ter terminado com essa guerra, mas estes intensos bombardeios acontecendo dentro da Ucrânia só dificultam a posição de se encontrar um consenso diplomático ou político, que logo mais na semana que vem completa 4 anos. Uma situação extremamente dramática e que com certeza ficaremos de olho em todos os seus desdobramentos. Afinal, hoje à tarde essa reunião acontece, talvez sejam necessários 2 dias para as deliberações, mas as perspectivas, pelo menos aqui da Europa, dos analistas, são bastante negativas sobre a possibilidade de qualquer consenso ser encontrado desta vez mediante aos ataques recentes.
Obrigada, Luca. 7 horas e 44 minutos.
Repita.
7h44.
Futebol Jovem Pan. Opinião e informação para você.
Oferecimento Loja 100. Entregas rápidas. Montagem cortesia. E um desfile de ofertas para você.
Olha quem tá de volta aí, gente.
Brasil, todo mundo já sabe. E neste ano está ainda melhor. Com mais blocos de rua, com mais segurança, com mais limpeza e ainda mais cuidado, saúde e respeito. De graça para toda a família e toda a cidade. Vem! Veja a programação completa no carnavalsp.com. Prefeitura de São Paulo.
Seminário Lide Energia e Eletromobilidade. Empresários e especialistas em um debate aprofundado sobre os desafios, oportunidades e perspectivas da eletromobilidade no Brasil. Com a presença do prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, e do presidente da BYD, Alexandre Baldi. Seminário Lide Energia e Eletromobilidade. Dia 24 de fevereiro, terça-feira, às 8 da manhã, na Casa Lide, em São Paulo. Para participar, acesse lide.com.br. Quem é líder, está no Lide.
Sonhar alto, dizer o que pensa, ter atitude e querer mudar o mundo. Se você é jovem, sabe como é e sabe o que... Para votar nas eleições. O voto é a sua voz, é a sua mudança. Se você já tem 15 anos e completa 16 anos até as eleições, tire seu título. Procure o cartório eleitoral mais próximo. Participe, vote. Fazer a diferença é a sua cara. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Você quer viver de dividendos um dia, acordar e ver dinheiro caindo na conta sem você trabalhar por isso? Isso não é um sonho impossível. A diferença é que quem vive disso aprendeu a escolher as empresas certas, as que pagam dividendos consistentes ano após ano. Eu sou Alan Gani e vou ensinar você exatamente como identificar essas empresas, analisar o histórico de dividendos e construir uma carteira sólida que gera renda passiva de verdade, do zero e passo a passo. Você vai finalmente aprender a construir patrimônio que trabalha para você, não o contrário. Acesse niucursos.com.br, niucursos.com.br e comece a construir sua liberdade financeira ainda hoje.
O governo do Brasil informa: se você trabalha de carteira assinada e recebe até 5 mil por mês, você não paga mais imposto de renda. Duvida? Olha o seu contra-cheque e acessa a sua conta. O desconto do imposto de renda acabou. É mais dinheiro no seu bolso. O governo do Brasil está do seu lado. Ah, e se você ganha entre 5.000 e 7.350, o imposto também diminuiu para você. Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
7 horas e 47 minutos.
Repita.
7h47.
Cuba chegou a um ponto crítico na crise energética do país. A ilha caribenha enfrenta uma grave escassez de petróleo desde o endurecimento do embargo americano que foi decretado por Donald Trump e também a prisão do presidente da Venezuela, Nicolás Maduro. Camila Yunis.
A falta de combustível mexe na rotina dos cubanos. Em meio a uma grave crise energética, a ilha caribenha precisou aplicar medidas de emergência para driblar a situação. Sem gasolina nos postos, a frota de ônibus no transporte público diminuiu. Para evitar deslocamentos, empresas autorizaram o trabalho remoto e escolas e universidades têm optado pelas aulas à distância. O governo de Miguel Díaz-Canel também determinou o fechamento temporário de parte das estatais e a diminuição da semana de trabalho para 4 dias úteis, de segunda até quinta-feira. A população tem buscado fazer a sua parte. Nos últimos dias, cresceu o número de moradores que têm estocado carvão ou instalado painéis solares para manter o abastecimento. Sob embargo comercial dos Estados Unidos desde 1962, Cuba atravessa um dos momentos mais complicados da história. A prisão do ex-presidente venezuelano Nicolás Maduro e a interferência norte-americana no governo em Caracas fez com que a entrada de combustível no país diminuísse drasticamente. Há 2 semanas, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assinou uma ordem executiva ameaçando punir países que vendessem petróleo a Cuba. O México, um dos principais fornecedores, tenta negociar com Washington uma maneira de abastecer a ilha sem sofrer represálias. No último domingo, 2 navios mexicanos com mais de 800 toneladas de ajuda humanitária foram enviados. No cenário internacional, a Rússia também se manifestou e acusou a Casa Branca de aplicar medidas sufocantes. Nem mesmo o turismo deixou de sofrer em Cuba. A empresa aérea Air Canada anunciou a suspensão dos voos ao país e deve enviar aviões vazios para buscar cerca de 3 mil que aguardam as viagens de volta. Já outras companhias estrangeiras, como Air France, Iberia e Air Europa, optaram por uma solução temporária, a de realizar escalas em outros países caribenhos para o reabastecimento das aeronaves.
O presidente Lula terá diversos compromissos na Ásia nesta semana. Essa viagem gera expectativas para fortalecer relações bilaterais. A Janaína Camelo vai falar um pouquinho sobre essa agenda.
Após ser homenageado por escola de samba no Rio de Janeiro, o presidente Lula inicia nesta terça-feira uma série de compromissos internacionais na Ásia. A viagem começa pela Índia, onde o chefe do executivo participa da cúpula de inteligência artificial. Será a primeira vez que um presidente brasileiro participa de um encontro global de alto nível dedicado exclusivamente à IA. O governo brasileiro também vai aproveitar a agenda para promover o seminário Inteligência Artificial para o Bem de Todos, que vai debater o uso da tecnologia em áreas como saúde e educação. Durante a passagem por Nova Delhi, Lula também vai participar da inauguração do escritório da Apex Brasil, na capital indiana. O presidente se reúne com o primeiro-ministro Narendra Modi e a expectativa é de que os dois líderes assinem acordos bilaterais, incluindo um memorando de entendimento sobre a exploração de terras raras. O documento não deve estabelecer detalhes comerciais, mas vai reforçar princípios defendidos pelo Brasil, como a universalidade nas relações comerciais e o processamento dos minerais em território nacional. Além disso, Lula quer a abertura de mercado para produtos agrícolas brasileiros, entre eles o feijão e o frango, com foco na redução de tarifas para exportação de ave. Depois da Índia, o presidente segue para Seul, na Coreia do Sul, onde vai cumprir a agenda entre os dias 22 e 24. Na Coreia, será adotado um plano de ação para elevar a relação bilateral a nível de parceria estratégica com o Brasil. Durante a visita, Lula também se reúne com o presidente sul-coreano, Lee Jae-myung, e os dois líderes têm trajetórias pessoais, marcadas por origens humildes e superação de adversidades, um ponto que pode aproximar ainda mais o diálogo político entre os dois países. A agenda na Ásia reforça a estratégia do governo brasileiro de diversificar parceiros comerciais e ampliar a presença do país em setores considerados estratégicos para o futuro da economia global.
Otúlio Nassa, nessa semana a gente conversava, eu e a Langani, né, sobre a possibilidade de um acordo União Europeia. Mercosul e China, a gente está tão acostumado a falar em Mercosul e União Europeia que já vem automaticamente, mas sobre a possibilidade de Mercosul e China fazerem também uma tratativa de comércio bilateral. E o presidente Lula agora vai também para a Ásia para tentar estabelecer essas relações com outros países daquela região. Para onde você acha que dá para avançar em termos de política e também de comércio, meu amigo? Conta aí.
Olha, Evandro, dá para avançar com o mundo inteiro se houver equilíbrio e se colocar os interesses nacionais na frente dos interesses político-ideológicos. Veja só, essa história das terras raras é uma história muito importante. O brasileiro precisa urgentemente se apropriar desse tema. Eu diria que seria o tema mais importante para o futuro do Brasil. Como foi o petróleo para a Noruega na década de 40, que a transformou hoje num dos países mais ricos do mundo? Esse é o futuro do Brasil para as próximas gerações, para os próximos 100 anos. Por quê? Porque as terras raras ou os minerais críticos são fundamentais para a indústria, para a tecnologia, para o futuro energético, ou seja, para o domínio econômico global. E não é por outra razão que China está de olho em Taiwan, que a Rússia está de olho na Ucrânia, que os Estados Unidos está de olho no Brasil, está de olho na Venezuela. Então nós precisamos olhar com muita atenção o que é que Lula vai negociar ali com os países asiáticos. Porque precisa de uma negociação equilibrada que defenda os interesses nacionais. Aliás, eu quero muito saber qual foi a proposta que Lula fez a Donald Trump em relação às terras raras para que Donald Trump retirasse boa parte do tarifaço e as sanções contra Alexandre de Moraes. Como diria Maquiavel, o político sempre tem duas versões, aquela que passa para o público e aquela que fica nos bastidores. Eu quero muito saber o que aconteceu nos bastidores, eu e o povo brasileiro.
Além das terras raras, dessas negociações comerciais, um outro ponto aí que também está no radar é a inteligência artificial. Então, Lula entra nesse debate mais tecnológico com essa aproximação, mas além de buscar as alianças comerciais, eu gostaria, José Maria Trindade, que você explicasse também para a nossa audiência o que, que significa esse termo que é tão utilizado, estreitar relações, quando a gente fala dessa visita do presidente do Brasil a países como Índia e Coreia do Sul.
O mercado asiático se transformou assim num investimento de futuro muito grande. Durante a pandemia, nós descobrimos que tínhamos 97% dos insumos hospitalares, consumidos no Brasil, vindos da China. E descobrimos também que não é possível ficar dependente de nenhum país porque algo pode acontecer de repente. E aí a ideia de diversificar e de fazer várias relações ao mesmo tempo. Nós estamos sendo empurrados, que foi um termo usado de bastidor ali da conversa de brasileiros com americanos, com Marco Rubio, dizendo, olha, me disse o senador Nelson Trad, eu não gosto muito de falar fontes, eu falo o nome. O senador Nelson Trad, presidente da Comissão de Relações Exteriores do Senado, me disse que falou com Marco Rubio, o secretário norte-americano. Os senhores estão nos empurrando para o colo da China. E não pode ficar assim. Daí, Bia, essa história de fazer várias relações e esse processo da pandemia e depois do tarifaço, abriu mercados novos para o Brasil e abriu os olhos dos governantes brasileiros e principalmente da iniciativa privada. A iniciativa privada foi muito importante nesse processo. Então, novos mercados estão abrindo todos os dias. Nessa área aí de terras raras, já houve várias situações no Brasil, o nióbio foi assim, agora o lítio, em regiões lá de Minas Gerais, que ninguém sabe exatamente onde é que vai dar, mas é importantíssimo que o Brasil se cuide e preserve exatamente essas terras raras, que podem sim ser substituídas no futuro, mas se pensava que o petróleo seria substituído e até hoje não foi,
O ex-presidente Michel Temer se pronunciou em relação à sátira que foi feita no desfile em homenagem a Lula. Matheus Dias com as informações.
O desfile da Acadêmicos de Niterói, na Marquês de Sapucaí, que teve como enredo uma homenagem ao presidente Lula, ainda gera bastante debates, não só sobre críticas à oposição, mas até posicionamentos de ex-presidentes. no caso, Michel Temer. Ele que foi tido como objeto de mensagem ali em um certo momento do desfile, já que em um dos carros alegóricos, uma imagem figurativa de Michel Temer retirando a faixa presidencial da ex-presidente Dilma Rousseff, tida como uma tentativa de golpe. Foi assim como foi retratada artisticamente. Temer se posicionou, disse que basicamente faz parte do jogo. Ele citou nas aspas: "Não faz sentido cobrar rigor histórico num enredo de carnaval. A sátira política é parte da tradição. E como defensor da liberdade de expressão artística, escolhas feitas como tema na avenida." Ele ainda citou uma outra escola de samba, essa em 2018, chamada Paraíso do Tuiuti, que também fez uma retratação ali ao ex-presidente, na época o comparando com um vampiro. Essa imagem, inclusive, virou meme, circulou bastante nas redes sociais, e Temer disse que se não comentou o assunto naquela época, não comentaria agora. Mas disse, mesmo assim, mesmo defendendo a liberdade de expressão e dizendo não se sentir com certas homenagens, mesmo que tendenciosas, mas criticou a forma como esse enredo da Escola de Samba de Carnaval fazia uma homenagem ao presidente Lula de forma certamente não legal no momento das vésperas da eleição. Temer disse que essa mensagem, essas propagandas, são causadas por conta do que ele destacou como um ilusionismo na esplanada. O presidente Temer quis dizer que as propagandas de aliados e apoiadores são feitas por conta de uma falsa mensagem vendida pelo governo atual.
Um meme. Muito obrigada, Matheus Dias, pelas informações. Vale lembrar que o que a gente vê agora, né, é uma interminável repercussão desse desfile da escola de samba que homenageou o presidente Lula e justamente acaba trazendo toda a repercussão porque envolve vários nomes. Puxou lá no Michel Temer, na época do governo Dilma, puxou a história do presidente da República e também fez críticas a adversários políticos. E o grande questionamento não é envolvendo questão de censura ou não, mas, sobretudo, o uso de recurso público nessa manifestação da escola de samba.
Rede Jovem Pan.
Oi, bom dia, 8 em ponto.
Repita.
8 horas da manhã. Seja bem-vindo, bem-vinda, você que está chegando agora. E bom dia para você que acabou de entrar no carro aí do motorista de aplicativo e está indo para o bloquinho.
Ou está voltando para casa.
Ou está voltando do bloquinho. Esse é o Jornal da Manhã e nós estamos sim aqui na terça de carnaval. Na segunda não foi diferente, na quarta também será da mesma forma, com muita notícia, Evandro.
Quem você é na fila do pão? A que estaria voltando do bloquinho ou indo para o bloquinho?
Eu sou amiga do fim. Eu volto cedo, eu começo cedo, mas eu volto bem cedo, porque eu gosto de dormir, respeitar ali o horário, descansar bem. Acho que 7 da manhã seria muito, 8 da manhã seria muito pra mim. E você?
Eu não vou julgar.
Você é amigo ou inimigo do filho?
Eu acho que eu estaria voltando do bloquinho, provavelmente. Tô brincando, gente. Senão não chegava aqui pro nosso Jornal da Manhã. Prepara o seu cafezinho aí, porque a gente tem mais 2 horas pela frente.
Exatamente. Com informação a respeito do Partido dos Trabalhadores, que rebateu críticas e disse que não existe fundamento jurídico para discutir a inegibilidade de Lula pelo desfile em homenagem ao presidente. Já a oposição tá apontando campanha eleitoral antecipada.
O presidente Lula viaja à Índia nesta terça e deve assinar acordos sobre minerais críticos e inteligência artificial. O presidente segue depois para a Coreia do Sul.
Danúbia Braga, ao vivo de São Paulo, também traz os destaques para hoje na capital. E deve ser carnaval também, Danúbia.
Exatamente, para os inimigos do fim. Hoje tem justamente 70 cortejos na capital paulista. E além disso, a gente também vai conhecer a nova escola de samba campeã do Carnaval 2026. A apuração começa no Sambódromo do Anhembi às 4 horas da tarde. Daqui a pouco eu trago mais detalhes.
No noticiário internacional, a Espanha anuncia ajuda humanitária para Cuba. É isso mesmo, Luca Bassani?
É isso mesmo, Evandro. Em meio à maior crise de desabastecimento da ilha caribenha durante os últimos anos, a Espanha anunciou que vai enviar ajuda humanitária por meio da ONU a Cuba. Logo mais, voltaremos com os detalhes sobre isso também.
E ainda, Zé Caetano já traz a informação completa para a gente sobre as negociações envolvendo Estados Unidos e Irã. Nós temos acompanhado muitos capítulos de tensão. Segue dessa forma ou estamos próximos de um acordo nuclear, Eliseu?
Estamos numa linha tênue, Bia. Ou vamos para a guerra, ou o acordo vai sair. Quem diz isso são os analistas políticos por aqui. O secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, está em viagem à Europa. E de lá, ele deu essa declaração que repercute bastante na manhã dessa terça-feira. Um possível acordo com o Irã sobre o programa nuclear do país é muito difícil, mas ainda segundo Marco Rubio, a solução é pela via diplomática, viu? Rubio deu essa declaração em Budapeste durante uma visita diplomática à Hungria, ao lado do primeiro-ministro Viktor Orbán. O secretário evitou, porém, comentar detalhes sobre eventuais termos dessas discussões que estão acontecendo por lá, mas disse que o Washington segue apostando em uma saída pela via diplomática com foco em impedir uma escalada militar e também em reduzir tensões lá no Oriente Médio. Essa fala, Bia, Cine, ocorre exatamente em um momento em que a questão nuclear iraniana voltou ao centro da agenda internacional. O tema ganhou um novo peso anos após impasses seguidos envolvendo sanções econômicas, níveis de enriquecimento de urânio, fiscalização internacional e divergências sobre o alcance do programa. Rubio afirmou que a dificuldade de negociação também não se limita a divergências técnicas, mas também a fatores políticos internos do Irã. Ele citou, inclusive, a estrutura de tomada de decisões do país como um elemento que torna ainda mais complexo qualquer tipo de entendimento, sugerindo que as decisões estratégicas não seguem uma lógica de negociação linear, como ocorre, por exemplo, em outros processos diplomáticos. Nos bastidores, eu conversei com alguns diplomatas que me garantiram que frequentemente a política nuclear iraniana é apontada como envolvendo múltiplos centros de poder, com influência de órgãos militares, de lideranças religiosas e até mesmo de diferentes grupos políticos. E daí esse arranjo, segundo os diplomatas com os quais eu conversei, cria obstáculos para um compromisso sustentável. Chegamos a um acordo com quem? Todos eles estão de acordo? Talvez não. Quem assina? Todos? Um grupo só? E aí também fica muito difícil construir uma relação de entre as partes. Apesar do tom cauteloso, digamos assim, de Marco Rubio, ele ressaltou, e por diversas vezes, que os Estados Unidos defendem uma solução negociada e afirmou também que, mesmo diante de dificuldades, a diplomacia é sim considerada por ele a melhor alternativa para evitar um cenário de conflito mais amplo. Ele também sinalizou que qualquer avanço dependeria de garantias e de garantias verificáveis, além de mecanismos que permitam comprovar o cumprimento desses compromissos, embora não tenha citado um assunto que a gente tem repercutido bastante aqui ao longo dos últimos meses na programação da Jovem Pan, que é a Agência Internacional de Energia Atômica. O tema da verificação costuma ser central em qualquer acordo envolvendo limitações ao programa nuclear iraniano. O Irã, como a gente sabe, dificulta bastante a entrada desses oficiais que precisam ir lá para averiguar, analisar dados, números, checar se as informações que são enviadas são as mesmas que estão acontecendo lá. Então, nesse momento, segue uma pressão internacional muito grande, uma desconfiança também muito grande da comunidade internacional sobre essa discussão em torno do programa nuclear do Irã e, claro, de um possível acordo ou não com os Estados Unidos com relação a isso. Inclusive, eu quero convidar a nossa audiência, o nosso ouvinte, telespectador, internauta, para acompanhar agora no site da Jovem Pan, www.jovempan.com.br. Vai lá na aba Colunistas, Eliseu Caetano, este que vos fala. Eu acabei de publicar a minha coluna do dia e a gente traz uma declaração de Marco Rubio também lá na Europa, onde ele disse o seguinte: nós não estamos saindo da OTAN. Essa aspa foi tirada de uma frase de Marco Rubio com jornalistas, em conversa com jornalistas lá na Europa, provando e comprovando que o tom dos Estados Unidos arrefeceu muito ao longo dessas últimas horas, que não só ele, como o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, estão tentando buscar outros caminhos que não apenas o do tarifaço ou o da força militar para conseguir convencer os seus aliados, sejam eles novos ou antigos, a seguir juntos por um caminho. Então, Marco Rubio lá na Europa também tentou dar uma amolecida, uma acalmada no ânimo da Europa, mas ao mesmo tempo também ele endureceu o recado sobre gastos militares. Então, se por um lado ele diz, olha, os Estados Unidos vão permanecer na OTAN, a aliança permanece firme e forte. A OTAN é aquela aliança, né, da Organização do Tratado do Atlântico Norte, que é mexeu com um, mexeu com todos. Se um país entrou em guerra, você entrou em guerra com todos os países que fazem parte dessa aliança. Então, se ao mesmo tempo em que ele diz, olha, a OTAN segue firme e forte, por um outro lado, ele também foi cobrar mais investimentos, aliás, investimentos esses que já haviam sido pedidos por Donald Trump lá atrás, no ano passado, durante seu primeiro mandato, seu primeiro ano de mandato de volta à Casa Branca, a esses países. Então, ele foi para lá, para a Europa, para acalmar os ânimos e, ao mesmo tempo, cobrar por respostas que Donald Trump espera receber aqui nos Estados Unidos. Agora, Bia e Cine, a questão com o Irã, nesse momento, está ali numa encruzilhada, né? Ou vai ou racha, segundo os analistas internacionais. A gente vai acompanhar, obviamente, tudo isso aqui ao longo da programação da Jovem Pan. Eu volto com vocês no estúdio em tempo, Cine. Eu acho que nem estaria voltando do bloquinho ainda, viu, meu amigo? Tô contigo e não abro.
Aí sim, senão eu já ia chamar você de farso. Porque a gente conhece a sua laia, Eliseu. Obrigado, meu amigo. Um abraço pra você. Agora, 8 horas e 9 minutos.
Repita.
8 e 9.
Carnavan. O maior carnaval do Brasil tá de volta. Prefeitura de São Paulo.
Vamos com a nossa musa do carnaval, Danúbia Braga, que vai trazer os detalhes desta terça-feira para a gente. O que você destaca, minha amiga? Bem-vinda!
Olha só, Evandro, hoje a gente fala sobre apuração, né? A gente conhece qual é a escola de samba campeã aqui em São Paulo do Carnaval 2026. A apuração no Sambódromo do Anhembi começa às 16h e fantasia é o critério que deve desempatar, então, o quesito ali para desempatar e revelar a escola campeã. Além disso, o primeiro quesito a ser avaliado pelos jurados vai ser evolução. E aí foi feito um sorteio, né, para a gente saber qual a ordem, então, desses quesitos que são analisados. Começa com evolução em primeiro lugar, na sequência samba enredo, depois vem bateria, enredo, mestre sala e porta-bandeira, alegoria, comissão de frente, harmonia e foi apuração, né? As notas são ali lidas por quesito, a menor delas é descartada e ao final as quantias, então, são somadas e as duas escolas que tiveram as maiores notas tiverem as menores notas, perdão, são rebaixadas, disputando então em 2027 o grupo de acesso 1. As notas descartadas são sempre o primeiro critério de desempate a ser aplicado. E aí, em caso de empate, como eu disse, fantasia é o critério então que vai desempatar, porque foi o que foi sorteado. A leitura das pontuações atribuídas então pelos jurados será acompanhada por diretores das escolas, convidados e, claro, a imprensa que sempre está ali presente até para fazer todo esse acompanhamento, então, da apuração. Então, para hoje, para essa terça-feira de carnaval, a gente vai conhecer qual a escola campeã de 2026 aqui em São Paulo.
Agora, Danube, eu quero continuar falando contigo sobre carnaval e a decisão que eu vou tomar nessa terça-feira depende das informações que você vai passar sobre bloquinhos de rua, quais tem hoje. Então, vamos lá. Enquanto você apresenta o cardápio, eu já vou pensando aqui em qual que eu vou.
Depois você me conta, porque aí todo mundo vai querer saber, tá? Então, para hoje, 70 cortejos na capital paulista. Dá para escolher, opção é o que não falta. Começa, então, ó, com o galo da madrugada. Às 9h, quase que dá tempo de se organizar, concentração às 9h, terminando o Jornal da Manhã às 10h, quem sabe? Ele vai ser ali no Ibirapuera, então pertinho do Parque Ibirapuera, o Galo da Madrugada. Bloco Solteiro Não Trai, também no Ibirapuera, às 11h, concentração. Acadêmicos da Cerca Frango, na Vila Romana, 9h. Depois, Bloco Bastardo em Pinheiros, concentração 1h. Bloco da Salete Campari, 1 da tarde, Augusta Consolação. Bloco Pagu, na República, concentração às 11. Banda das Cachorras, Vila Matilde, 1 da tarde. Essas são algumas das opções, mas dá para conferir ali o cardápio completo no site da Prefeitura. Você, inclusive, consegue escolher qual região você prefere. Aí tem uma lista perfeitinha ali dos blocos, do horário de concentração, dispersão e até o trajeto. Então, dá para escolher, tem muita opção para hoje. Deu já para ter uma ideia, assim, do que você vai escolher? A Beatriz é do rock and roll, mas, Bia, é hora de cair na folia, então já escolheu algum bloco também?
Exatamente, Danúbia.
Ontem eu postei lá nas minhas redes sociais que eu fui num bloquinho de rock, e aí a Larissa, que está de folga, nossa diretora, Larissa disse que eu fui errado, que eu tenho que ir num axé. Vou procurar, vou soltar o meu lado do axé music também.
Isso demonstra que Lari nem de folga deixa de cuidar da nossa vida.
Ela cuida da nossa vida. Beijo, Lari Pansani.
Eu gostei ali das opções. Do Bastardo já fui 2 anos seguidos. Vou pensar em qual que eu vou nesse ano agora, nessa terça-feira. Valeu, Danúbia. Um abraço pra você.
Obrigada, Danúbia.
Agora 8 horas e 13 minutos.
Repita.
8 e 13.
A Copa do Mundo mexe com o planeta. E a Jovem Pan faz parte dessa história, desde quando o rádio ajudou a construir as maiores glórias do futebol brasileiro. Foi o Dr. Paulo Machado de Carvalho, o Marechal da Vitória, quem liderou as delegações que trouxeram as Copas de 1958 e 1962 para o Brasil.
Olha, para um cara que tá aqui na terra, é fogo. 4 horas da tarde, a inscrição acabava 30h. Pelé ainda se ressentia de dores, da trombada que tinha levado em São Paulo. E veja como são as coisas, que ele foi para a Copa do Mundo e se fez lá.
O Marechal da Vitória era um homem que sempre estava brincando e falando com todo mundo e apertando todo mundo. Temos que ganhar. O Dr. Paulo Machado chegava, todo mundo já falava, vamos ganhar. Ele falava, vai saber pensar diferente.
5 estrelas, um legado, uma escola de vencedores. Agora é 2026. Estados Unidos, México e Canadá. O mundo inteiro em campo. E o Brasil, mais uma vez, em busca do Hexa. Desde sempre, a Jovem Pan está presente nas Copas do Mundo com equipe completa, informação em tempo real, opinião forte e a energia de quem nasceu grande no esporte. No rádio, no digital, no vídeo, no carro ou no celular. Copa do Mundo 2026 é na Jovem Pan. Tradição que virou voz. História que virou emoção. Jovem Pan. Você quer saber o nome do peixe que pescou e se pode comer? O livro Peixes Costa Brasileira responde muito mais. São 1000 espécies e mais de 1000 fotos. O único livro no mundo que trata de todos os nossos peixes marinhos. Acesse www.peixescostabrasileira.com.br. Digite Jovem Pan no cupom promocional e ganhe 60% de desconto. Você sabia que a partir dos 50 anos, algumas doenças infecciosas podem ter complicações graves? O risco aumenta, mas a boa notícia é que a vacinação pode prevenir esses problemas. Na PPVAC você encontra as vacinas essenciais para proteger sua saúde, como contra pneumonia, herpes, gripe e vírus sensicial. Não deixe para depois, a prevenção é sua melhor aliada. Ligue agora para 11 3813 9611 ou acesse ppvac.com.br para mais informações. PPVAC, cuidando de você para uma vida mais segura.
Você, conectado com a informação.
Rádio e internet.
Jovem Pan.
News.
8:16.
Repita.
8:16. O Ministério das Relações Exteriores da Espanha anunciou que vai fornecer ajuda humanitária para Cuba por meio da ONU. Luca Bassani traz os detalhes para a gente de que maneira essa ajuda deve chegar e exatamente o que está em jogo aqui. Luca.
Pois é, Bia. Durante os últimos dias, a ilha de Cuba tem passado por uma das maiores crises de desabastecimento durante as últimas décadas, principalmente por conta da mudança de liderança em Caracas, né? Lembrando que o governo venezuelano era o que supria a ilha de Cuba com a maior parte das suas commodities, algo que parou de acontecer depois que Nicolás Maduro foi capturado e levado aos Estados Unidos. Nesse sentido, muitos países têm buscado ajudar a ilha de Cuba, mas sofrem ameaças dos Estados Unidos que, se o fizerem, poderão sofrer novas tarifas. Então, exatamente por isso que nações como o México e até mesmo a Espanha estão utilizando os mecanismos das Nações Unidas para enviar ajuda humanitária. No caso mexicano, foram alguns barris, milhares de barris de petróleo através das Nações Unidas também para tentar suprir um pouco a falta de energia na ilha, enquanto que a Espanha anunciou através do seu Ministério das Relações Exteriores que vai enviar alimentos e suprimentos de saúde, outros medicamentos também para auxiliar a população neste momento tão difícil. Vale dizer que o presidente Donald Trump continua dizendo que Cuba é um estado falido e que não acredita que resistirá a existir como existe hoje por mais muito tempo, dando indícios que poderia até mesmo conduzir uma operação militar semelhante àquela que capturou Nicolás Maduro. Óbvio que ele trabalha sempre com essa ambiguidade estratégica, dizendo que vai fazer ou não vai fazer, mas fato é que a situação econômica e social para os 10 milhões de cubanos está muito difícil e a querem ajudar também sofrem restrições por conta do tarifaço, algo para a gente continuar monitorando, porque o Brasil com certeza é um dos países que se colocaria na posição de voluntário para ajudar, mas também teme que isso possa ricochetear de acordo com as relações com os Estados Unidos, algo para a gente ficar de olho também ao longo dessa semana.
Obrigado, Luca Bassani. E durante uma visita à Eslováquia, Marco Rubio, que é o secretário de Estado norte-americano, afirmou que o governo não quer que a Europa seja dependente dos Estados Unidos. Informações com Eliseu Caetano.
O secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, tentou conter nesta semana o aumento da ansiedade europeia sobre o futuro da Organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN, mas deixou um recado claro: a aliança continua, só que com novas regras políticas. Em Bratislava, Rubio foi questionado por uma jornalista eslovaca sobre os rumores envolvendo a retirada de tropas americanas da Europa, mudanças na estrutura de comando e até a possibilidade de a OTAN estar morta. A resposta foi direta: não deixamos a NATO. O chefe da diplomacia americana afirmou que Washington mantém milhares e milhares de militares destacados em missões ligadas à aliança e tratou movimentações de contingentes como parte da rotina. Apesar da reafirmação formal, o ponto central da fala de Marco Rubio veio na sequência e indica uma mudança mais profunda no vínculo transatlântico. O secretário disse que os Estados Unidos não se sentem ameaçados por uma Europa com mais influência ou capacidade militar dentro da OTAN. Segundo Marco Rubio, os Estados Unidos não acham ruim a influência ou a capacidade europeia. Em seguida, ele explicou a nova linha política: não queremos que a Europa seja dependente, não estamos pedindo que a Europa seja um vassalo dos Estados Unidos. Essa frase, segundo os analistas, resume o que os europeus têm descrito como uma alteração no contrato psicológico da OTAN. Por décadas, a segurança do continente se sustentou na percepção de que, em última instância, os Estados Unidos estariam presentes para garantir dissuasão. Independente do custo, agora o governo Trump sinaliza que o tratado será mantido, mas que a proteção americana não será mais vista como automática. A cobrança por aumento de gastos militares europeus, tema recorrente desde governos anteriores, voltou com intensidade maior, menos como recomendação, mas como condição política para o funcionamento normal da aliança. Rubio ainda tentou rejeitar a ideia de que a posição americana represente uma ameaça ou até mesmo uma chantagem. Ele disse que quanto mais fortes forem os membros europeus, mais forte será a OTAN. Direto dos Estados Unidos, Eliseu Caetano para a Jovem Pan.
Muito obrigado, Eliseu Caetano. Vamos conversar com os nossos amigos aqui sobre esse assunto trazido pelo Eliseu. Túlio, o presidente norte-americano e toda a sua equipe têm mexido com as estruturas de relações diplomáticas com outros países a partir das decisões que toma. E, inclusive, com a Europa, que é uma aliada histórica dos Estados Unidos, que se vê agora também numa necessidade de dialogar bastante para tentar reduzir as tensões. O que você vê ou entende que ficará para o próximo governante norte-americano diante de todos esses abalos que estão sendo provocados por Trump?
Olha, Evandro, ficará uma situação totalmente difícil Nós vivemos hoje um mundo em transformação. Clarice Lispector já falava que o óbvio é a verdade mais difícil de se enxergar. E o que é o óbvio? O óbvio é que os Estados Unidos têm muito interesse que a Europa aumente o seu poder militar, continue a sua armamento. Porque ele sabe que a Rússia pode, a curto espaço de tempo, provocar ali guerras, conflitos, e os Estados Unidos não quer ele próprio gastar e ser o defensor sozinho ali da Europa. Agora, qual é a dependência que ele quer do continente americano, do continente europeu? Desculpa, é a dependência econômica. Aí sim, os Estados Unidos está numa guerra comercial, numa guerra econômica, para se reindustrializar e para que o mundo possa ser mais dependente dos Estados Unidos. É o que a China fez há 20 anos atrás e é o que os Estados Unidos pretendem retomar. Então, infelizmente, de um lado nós temos os Estados Unidos fomentando que outros países possam se armamentar para esses conflitos e economicamente mais dependente dele.
Zé Maria Trindade, o que está em jogo aqui quando a gente olha para esse jogo geopolítico, de fato, que Donald Trump tem carteado nos últimos meses? É um olhar mais ideológico, querendo aproximar dele outras nações, mas de fato isso está acontecendo? Ou o que ocorre é uma ruptura, já que a gente observa, inclusive, a União Europeia fechando acordos históricos com outras nações, justamente por conta de um distanciamento ou um desentendimento com a forma política como Donald Trump comanda a global?
O acordo China-Canadá já dá uma demonstração de que o presidente norte-americano Donald Trump virou o mundo de cabeça para baixo, mudou o eixo, né? A gente costuma falar muito em economia, em negócios, mas não, mudou sobre a política migratória, mudou sobre a política ideológica, os debates internacionais, né? E os Estados Unidos precisavam dessa sacudida, precisavam. Que estavam ali a caminho de uma dependência total da China. Eu costumo citar um livro de uma jornalista norte-americana que ficou um ano sem comprar produtos chineses nos Estados Unidos. E ela narra dificuldades assim extremas. Fala, inclusive, festa de aniversário de criança, é impossível comprar nos Estados Unidos alguma coisa que não seja da China. Então, assim, precisava dessa sacudida. O que vai resultar disso, a gente não sabe, né? Ainda não chegou ao final, então não há uma conclusão, mas que mudou muito, mudou. Os Estados Unidos agora querem privilegiar acordos que possam beneficiá-lo. Barack Obama tinha uma ideia de reforçar, por exemplo, o México e levou para lá indústrias, na esperança de que, desenvolvendo o México e países ali vizinhos, eles não migrariam para os Estados Unidos. Isso não deu certo. Criou muito emprego no México, né? Esvaziou ali a mão de obra norte-americana e os imigrantes continuavam chegando, né? Então, é uma política diferente. O que vai dar, a gente ainda não sabe. Mas o certo é que a Europa está no meio disso. É um continente forte e houve uma mudança tão forte, tão global, que agora todos os países serão obrigados a investir em armamento, né? A indústria bélica vai crescer como nunca, porque todos descobriram que não podem descuidar exatamente da prevenção, do cuidado e da defesa.
Falando em armamento, Túlio Nassi, eu quero trazer contigo um pouco desse impacto da intentona norte-americana sobre Groenlândia e o quanto isso mexeu com as estruturas da OTAN entre aliados, né? Então, você tem uma ameaça que faz com que os seus aliados usem a estrutura da qual você também faz parte para proteger um território que pertence a esses aliados, mas que você quer ocupar. O quanto isso também é prejudicial para essa relação?
É muito prejudicial. Na verdade, Evandro, o mundo está em um caos. Infelizmente, o multilateralismo não dita mais as regras. Ele não tem poder, não tem eficácia de destensionar os conflitos mundiais. Edward Luttwak, que é um cientista político norte-americano, cunhou uma geoeconomia. Nós não vivemos mais um período de geopolítica onde as guerras são apenas por território. As guerras e conflitos são movidos por grandes interesses econômicos. E o mundo vive isso já há duas décadas. Hoje a gente está no ápice desse conflito. Então nós temos aí no centro dessa questão, de novo, o mesmo tema, terras raras. Por quê? Se nós olharmos a Groenlândia é uma grande reserva de terras raras. E os Estados Unidos não estão só de olho em defender a OTAN militarmente, ele está de olho naquele território que tem grandes riquezas naturais. É exatamente o que a Rússia fez em relação à Ucrânia, e a China tem muito interesse em relação a Taiwan, porque o Parque Tecnológico de Taiwan, para absorver essas terras raras, hoje é um dos melhores do mundo. Por essa razão, meu caro, os conflitos econômicos tomaram tal dimensão que não existe mais um multilateralismo capaz de conter os avanços de China, Rússia e Estados Unidos. Oxalá que o mundo volte a um período de paz. Mas eu não sou muito esperançoso não, Evandro.
É um cenário, né, que mexe um pouco com esse clima mais pessimista, porque a gente vê a OTAN ficando um pouco mais fragilizada e também a ONU, que por muitos anos estabeleceu a ordem mundial de fato sobre grandes debates, também tentando, através de tentativas do Donald Trump, enxugar um pouco esse protagonismo. Zé Maria Trindade, na sua avaliação também, até que ponto Donald Trump vai continuar tendo esse poder de ditar os rumos da discussão global, já que ele lançou aquele órgão da paz, né? Aquele encontro convidou vários países, nem todos aderiram, cerca de dos 60 que foram convidados, 20 compareceram, anunciou também algumas movimentações relacionadas a Gaza, mas não disse quem está junto com ele, né, nessa organização pela paz. Então, até que ponto, nesse baralho que ele está jogando, ele tem realmente...